O soccer virou negócio no país do basquete, do beisebol e do futebol americano. Os grandes investimentos feitos na liga norte-americana já são pauta há um bom tempo. Mas todo esse investimento só se paga se tiver alguém lá para assistir, certo? Nesse segundo episódio de Futebol Etc., a gente vai falar sobre o crescimento da Major League Soccer, a MLS, e também do perfil do torcedor americano. A MLS é a quinta maior liga esportiva dos Estados Unidos. Talvez por isso, pode-se pensar que as torcidas não sejam tão inflamadas durante as partidas. Então, tentando traçar esse perfil, eu comecei a pesquisar vídeos desses torcedores. É possível perceber que lá, os fãs de futebol torcem como torcemos aqui no Brasil, por exemplo. Bandeiras, mosaicos, sinalizadores, cantoria, tudo isso tem lá. Nós não vemos isso em jogos de basquete, um dos esportes americanos mais tradicionais. Afinal, cada modalidade é diferente, e é um erro achar que os norte-americanos não entenderiam isso. Nessa pesquisa inicial, foi possível levantar um ponto essencial. Por mais que as torcidas americanas tenham um perfil parecido na hora de torcer, cada local tem suas peculiaridades. Olha só, no Los Angeles FC, a paixão parece vir de um traço cultural que tem a ver com a origem dos torcedores. Em um vídeo publicado pelo LA Times, fica claro que a grande maioria dos torcedores tem origem latina. Imagens de caveiras em alusão ao Dia de los Muertos e máscaras de lutadores mexicanos aparecem em meio à torcida. O estado da Califórnia como um todo recebe muitos imigrantes do país vizinho, e a cultura de torcer por futebol já é tradicional entre o povo mexicano. O time do Los Angeles estreou na MLS em 2018, e desde o começo já tinha alguns torcedores. Número que só aumentou com as boas campanhas nas primeiras temporadas. Já a torcida do Seattle Sounders é tida como uma das mais fanáticas dos Estados Unidos. Muito disso se deve à cultura de torcer em Seattle. A cidade também é sede do Seahawks, equipe de futebol americano. Seus torcedores são famosos por emitir um barulho ensurdecedor durante os jogos. Com um recorde de 137,6 decibéis, os fãs são tão barulhentos quanto uma turbina de avião, que varia entre 110 e 140. Essa paixão passa também para o time de futebol. Inclusive, os dois mandam seus jogos no mesmo estádio, o Lumen Field. O jornalista Pedro Luiz Cuenca, que cobre a liga para o portal Território MLS, viu isso de perto. Ele acompanha a liga americana há quase 10 anos e viveu em Seattle por um tempo.
A liga tem tentado atrair os torcedores, né? Média de público é bem boa, mas tem toda a questão de atração por ser um espetáculo também, de ser toda aquela coisa pomposa que os Estados Unidos sabe fazer muito bem, não só no futebol, não é apenas um jogo, tem toda uma cerimônia de você ir, de você comer o seu hot dog, sentar e ter o show e tudo mais. Mas as torcidas têm se desenvolvido muito nos Estados Unidos. Vivi um tempo, há 4 ou 5 anos, em Seattle, que é onde tem uma das maiores torcidas, e é um crescimento orgânico, é claramente orgânico, e eles criam esse relacionamento com a torcida desde a base. Eu gosto muito, por exemplo, de Seattle e Portland, que são times que cresceram nos anos 70, foram fundados nos anos 70, e eles sempre levaram público por esse crescimento do boca a boca, do ah, ó, a gente vai implementar uma coisinha aqui na comunidade com as crianças, e aí os pais podem ir, podem levar no estádio e tudo mais, e hoje eles têm um dos maiores públicos dos Estados Unidos e até das Américas. E é uma coisa legal, é uma coisa que outros clubes já estão fazendo, porque de fato rende. E aí o fator socioeconômico, cultural, ético, ele varia bastante. Você tem pessoas de várias localidades ali, vários tipos de renda, e tudo mais. Não é uma coisa única, não é uma coisa específica. Alguns clubes são bem específicos. O LAFC é um deles. Outros não são tão orgânicos, né? O Miami FC, que é o Inter Miami, na verdade, eles contrataram uns inchas argentinos pra formarem a torcida organizada deles, os ultras. Aí já é uma coisa diferente, né? E isso é uma coisa bem interessante da liga, que a gente vê muito preconceito com as torcidas organizadas na América Latina, por exemplo. E lá eles são a base, né? Eles são o fio condutor entre o clube e o resto dos torcedores. Muitas vezes você carrega o nome do estado, da cidade, ajuda a atrair os torcedores, mas ainda tem alguns grandes centros que não atraem, por exemplo, grandes torcedores. Você vê mais cidades menores, como Orlando, como Portland, atraindo mais torcedores do que Chicago, que é a terceira maior cidade do país, por exemplo.
Para entender como é a atmosfera para quem joga na MLS, eu conversei com o lateral Marquinhos Pedroso. Ele defendeu duas equipes na Liga Americana entre 2018 e 2019, o FC Dallas e o DC United. Ouve aí.
ao meu ver, a torcida americana, ela é a melhor do mundo, né? Porque lá realmente é o que deveria ser um torcedor, né? Eles te apoiam condicionalmente, independente se tu tá perdendo o jogo ou se tu tá vencendo, até porque se a gente for parar pra pensar, né? Se tu tá perdendo o jogo em casa de 1-0, o que que adianta a torcida te xingar, né? Isso não vai ter benefício nenhum pro teu time, nenhum. Então, assim, lá eles entendem isso, sabe? Pô, tá perdendo 3-0 no segundo tempo, os caras vão estar, vamos, Marquinhos, bora, vamos, é isso aí, tal, e batendo palma, e fazendo ola, e dando o suporte, na verdade, né, que o time precisa. É claro que a pressão, ela também é necessária, mas isso depois do jogo, entendeu? Então, essa cobrança, ela pode vir depois, até mesmo dos torcedores, porque quer ver o time dele indo bem e tudo mais, e isso acontece lá. Muitas vezes tu vê nas redes sociais e tal, só que dentro do estádio ali, e até mesmo pós-jogo, na beira do campo ali, o pessoal ainda quer tocar na tua mão, sabe? Te chamam, querem te comentar, pede pra assinar ali um negócio antes de tu sair naquela área, até mesmo depois lá da saída do vestiário, o pessoal tá todo lá esperando pra bater foto e tudo mais. E depois essa cobrança, ela vem durante a semana ou, digamos, no dia posterior ao jogo. Então, ao meu ver, assim, a torcida americana, né, deveria ser exemplo aí pro mundo todo. Eles vão em peso aos jogos, tanto é que a média da MLS é melhor do que a do Campeonato Brasileiro. E pra pessoas que às vezes não conhecem, vão tipo achar isso aqui, pô, Estados Unidos, futebol e tal coisa, né? Porque muita gente ainda tem esse preconceito, ou até mesmo não tem o conhecimento de quão grande e qualificada a liga tá hoje em dia, né? Então isso é uma coisa bem, bem bacana, e eu pude ver isso ao vivo.
Existem algumas divergências sobre o público. A média da MLS em 2019 foi de 21.328 espectadores por jogo, segundo o site especializado Transfermarkt. O mesmo portal sugere que o Brasileirão obteve cerca de 22 mil torcedores por jogo, número maior do que a Liga Americana. Já o Globo Esporte diz que a média de pagantes da Série A foi de 21.237, menos do que a MLS. Sobre isso, é necessário avaliar que, com mais times em disputa, a Liga dos Estados Unidos tem mais jogos. Além disso, a tabela não conta a fase de playoffs, que são as finais da competição, quando o público cresce de forma considerável. Outro fato importante é que nenhum dos times da MLS teve média menor de 10 mil torcedores, caso de alguns times no Brasil. De acordo com o Centro Internacional de Estudos de Esporte, entre 2013 e 2018, jogos do Brasileirão tiveram média de 17 mil espectadores. Durante esse período, a Major League atingiu 21 mil pagantes por jogo, marca que manteve até então. A MLS segue estável, enquanto o Brasileirão cresce. Quem ganha é o futebol. Mas, mesmo com esse sucesso local, muitos brasileiros veem o campeonato americano como algo alternativo e que não compete com o nosso futebol.
Tem muito desse preconceito.
Esse é de novo o Pedro, do Território MLS.
Joga bola. Os caras, americano joga bem basquete, joga bem beisebol, joga bem vôlei, é bom no atletismo, na natação, por que eles não seriam bons no futebol? É uma questão de desenvolver só. É uma coisa que eles chegaram atrasados. No passado, a liga não se ajudava também. Aquelas marcações de futebol americano durante as partidas de futebol. Tinha a questão do shootout, quando o jogo terminava empatado, que até hoje é uma piada nas redes sociais pra galera. E que era uma época diferente mesmo do início da Major League Soccer. Mas tem todo esse preconceito porque é um mercado que a gente nunca olhou. A gente pensa em mercados esportivos, a gente pensa na Europa e aqui na América Latina. Porque são os países que ganham torneios, são países que ganham Copas do Mundo. Então você vê que quando surge uma China querendo comprar jogador, tem um preconceito. Fala, nossa, como é que aquele bom jogador da Europa vai parar na China? Ou como é que aquele cara que tava levantando taça de Champions League vai parar nos Estados Unidos? Teve muito a questão de ser considerado uma liga de aposentados. E aí é uma coisa que a liga mesmo não se ajudou, né? De contratar muitos jogadores já em fim de carreira. A gente viu o Lampard se arrastando por lá, o Pirlo jogou muito pouco. O próprio Kaká teve seus brilhos esporádicos, mas eles agora estão se remodelando. Tem novos jogadores, tem uma mentalidade de contratação diferente. E muito desse preconceito que a gente mantém até hoje aqui. E um exemplo muito claro pra mim foi esse ano, quando dois jogadores da MLS foram especulados em times brasileiros. Que um foi o Latif Blessing, do LAFC, no Vasco, e o outro foi o Diego Rossi, também do LAFC, no Grêmio. Lá no território MLS, a gente foi procurado por jornalistas que cobrem Vasco, cobrem o Grêmio, pra saber se o jogador é bom, se o jogador não é bom. E a gente fez questão de falar, cara, não vai acontecer. A gente tem a ideia de que, é Estados Unidos, é bagunça, a gente é o Brasil, o país do futebol. A gente vai chegar lá e vai tirar o jogador. Não vai. Diego Rossi recusou propostas de time italiano no ano passado. Ele não ia sair de lá pra vir jogar no Grêmio, com todo respeito ao Grêmio. Eles têm muito mais visibilidade hoje nos Estados Unidos do que no Brasil. É uma coisa que a gente ainda tá fechado aqui, a gente não entende. Os times dos Estados Unidos observam melhor o mercado sul-americano do que o Brasil, por exemplo. Mas a gente acha que eles estão só contratando jogador velho que tava na Europa e acaba perdendo muito craque pra eles.
O intercâmbio entre atletas de várias nacionalidades acelera o crescimento da liga. Lá, os sul-americanos se destacam. Segundo a última contagem disponível no site da MLS, a Argentina é quem mais exporta jogadores lá para cima, 38 ao todo. Brasil e Colômbia têm 20 representantes cada. Além disso, uruguaios e venezuelanos também fazem diferença por lá. Já o vizinho na América do Norte, o México, tem 12 jogadores jogando em solo estadunidense, incluindo o melhor jogador da temporada 2019, Carlos Vela. A liga já alcançou o sucesso financeiro, agora caminha para ser atrativa também esportivamente. Jogadores latinos começam a olhar para a competição como plataforma para a carreira. Além da qualidade de vida e do salário em dólar, a MLS também exporta jogadores para o maior centro do futebol do mundo, a Europa. Os times americanos já têm o poder de captar jogadores das outras ligas da América. Basta lembrar do caso de Pete Martinez, argentino, camisa 10 do River na Libertadores de 2018. Depois de vencer a final da competição contra o Boca, marcando um dos gols, o craque anunciou que estava deixando o campeão da América do Sul para se juntar ao Atlanta United, da MLS. Ele tinha 25 anos. A idade aqui é importante, afinal, a MLS, como Pedro menciona, ainda é reconhecida como uma liga atrativa para veteranos, principalmente europeus. E não é por acaso. Diversos atletas optaram por encerrar suas carreiras nos Estados Unidos. Henry, Pirlo, Villa, Schweinsteiger são alguns exemplos. Essa história já é antiga. Em 1975, Pelé interrompeu sua aposentadoria dos gramados para jogar pelo Cosmos, de Nova York. Na época, o clube disputava uma liga chamada NASL. Pelé se tornava o jogador mais bem pago do mundo.
Please, are you with me? Three times. Love, and love. Thank you, muito obrigado.
Mas após a consolidação da MLS como principal competição de futebol nos Estados Unidos, foi outro jogador que se destacou como ponto de mudança. David Beckham, em 2007, se transferiu do Real Madrid para o LA Galaxy. Até então, existia um teto salarial na liga para que se mantivesse a competitividade. Com a vinda do atleta inglês, foi criada uma lei que permite a extrapolação do teto em alguns casos. Hoje, cada time pode ter 3 jogadores designados, que são jogadores de renome, com salários que competem com o mercado europeu, por exemplo. Atletas desse naipe que construíram carreiras sólidas na Europa estão optando por jogar na América do Norte cada vez mais cedo. É como menciona Flávio Augusto, brasileiro, dono do Orlando City, em entrevista ao Globoesporte.com. A Major League já é atrativa para jogadores entre 30 e 32 anos, caso de Nani e Kaká. Os dois se transferiram da Europa para Orlando. A liga apresenta um planejamento feito para se ter um crescimento sustentável. O campeonato foi criado em 1996, a partir de uma exigência da FIFA para a realização da Copa do Mundo, nos Estados Unidos, em 1994. No primeiro ano, 10 times foram inscritos e a MLS adotou como estrutura um modelo americano. Os clubes, na verdade, são franquias que se associam à liga e são sócios entre si. É assim também na NBA e na NFL, por exemplo. A união das equipes nesse tipo de negócio faz com que todas as franquias cresçam de forma proporcional ao crescimento da liga. Não existem privilégios, por exemplo, para equipes maiores na hora de negociar direitos de transmissão, como acontece no Brasil. Hoje, a liga conta com 26 equipes inscritas e o objetivo é chegar a 30. As inscrições mais recentes custaram US$200 milhões, além de outras exigências como a construção de estádio próprio. Como é seguro de se esperar um retorno a longo prazo com esse modelo, diversos investidores são atraídos. Investidores estes que podem variar. O New York Red Bulls, por exemplo, é da própria marca de energéticos. O rival New York City pertence ao Yankees, time de beisebol, em parceria com Citigroup, grupo de investimento em futebol, dono do Manchester City. Outros tipos de investidores são os grandes empresários. Caso do brasileiro Flávio Augusto, dono do Orlando City. Ele adquiriu o time da Flórida em 2013 por US$200 milhões. Mesmo não tendo grandes campanhas no início, o time passou a valer cerca de US$2 bilhões ao final de 2019. Cálculo feito a partir da venda de 8% do clube a uma empresa de fundos de investimentos. Em entrevista ao Globoesporte.com, o empresário brasileiro listou alguns atrativos que fizeram apostar na Liga Americana. Primeiro, menciona que, quando precisa tomar decisões importantes, não tem que se preocupar com as eleições dentro do clube. Afinal, como uma empresa, o Orlando City pertence a Flávio. O futebol é visto por ele como negócio e não como atividade política. Além disso, citou como a distribuição justa entre os clubes ajudando a competitividade. Usou como exemplo o Campeonato Espanhol, onde Barça e Real recebem uma quantia de direitos de TV maior que de outros clubes. Com essa grana, os dois podem investir em jogadores melhores e dificilmente outro time tem chance no campeonato. Flávio exalta o equilíbrio da Liga Americana. Para ele, qualquer time tem chance. Então, outro aspecto importante para o investimento do brasileiro foi o regulamento da competição. O esquema muda a cada entrada de um novo time, mas basicamente existem duas conferências, Leste e Oeste. Os times jogam cerca de 30 rodadas e os melhores de cada grupo vão para os playoffs, disputados em jogos únicos. A final é sempre entre um time do Oeste e um time do Leste do país. Nesse sistema, não existe rebaixamento. Essa última particularidade foi determinante para que Flávio Augusto investisse na Liga Americana. Nas palavras dele, não é possível investir e ficar à mercê do imponderável. Ele ainda cita a NBA, maior liga de basquete do mundo, e que adota um sistema similar, como um exemplo de como a competitividade não se perde. Mas o que pensam os jogadores?
Essa parte dos playoffs eu acho bem top, assim, bem legal. Mas a questão, né, do não ter rebaixamento para os clubes que lá...
Esse é, de novo, o lateral Marquinhos Pedroso.
Só que para a parte profissional é estranho, porque, por exemplo, se tu tá indo muito, muito, muito mal no campeonato, lá eles já planejam o próximo. Se tu já tá na metade do campeonato, eles veem que, assim, pô, esse ano vai ser isso mesmo. A própria diretoria, ali, o pessoal presidente, o técnico em si, eles já não cobram tanto, sabe? Eles já vão aceitando aquele ano e tentando se programar para o próximo. Então acaba que essa competitividade ali nessa parte de baixo, ela acaba não sendo tão forte, né? E os jogadores americanos, eles meio que entendem isso. Só que os estrangeiros, para eles já é um pouco diferente, como era para mim. Eu pude ver isso na diferença entre técnicos, né? Que eu peguei um sul-americano, um colombiano e dois americanos. A diferença da cobrança, tanto da comissão e a própria cobrança dos jogadores americanos é muito diferente, cara. Muito, assim. Para eles é mais normal, sabe? Assim, e para nós, americanos, é aquela gritaria ou xingava depois de perder, sabe? Era mais ou menos isso, assim.
O desenvolvimento da liga, propositalmente ou não, estimula o desenvolvimento desses jogadores americanos. Mas, conversando com o Pedro e com o Marquinhos, deu pra ver que os norte-americanos não são os maiores destaques em seus clubes, e quando surgem grandes promessas, elas são logo negociadas com a Europa. Isso ainda é mais vantajoso para a liga. Os clubes fazem caixa, a MLS nutre uma imagem de liga exportadora, e os jovens atletas têm a oportunidade de treinar em grandes centros europeus. No final, a seleção americana é uma das principais beneficiadas. Vamos ouvir o Marquinhos, que enfrentou e treinou com atletas estadunidenses. Ele destaca como aspectos culturais do país podem influenciar no desenvolvimento do esporte.
Porque o futebol americano não se pode falar que não tem jogadores bons, não, muito pelo contrário, tem jogadores excelentes, mas é a própria questão da cultura, né? Enquanto aqui toda criança, ela com 2, 3 aninhos, ela tá chutando uma bola, lá eles estão, né, arremessando na cesta, eles estão jogando futebol americano, estão com a luvinha de beisebol, a maioria eles vêm da universidade, pra tu ver que engraçado isso. São poucos os times que têm base, sabe? Muita gente às vezes não conhece muito essa realidade de lá, né? Mas eu joguei com jogadores americanos ali que os caras são muito bons, cara, muito bons, jogariam em qualquer outro lugar, assim, sem dúvida.
Tu consegue perceber algum estilo desse jogador americano? Se é um pouco mais rápido, mais agressivo, tem mais contato, como é que é?
Eles são muito atletas, né, cara, assim, disso, né, em qualquer esporte ali, tanto que a gente pode ver nas Olimpíadas em si, né, no futebol, claro, conta muito, a gente sabe que tem um pouco daquela do talento, né, da técnica, mas, assim, o jogador que não tá bem fisicamente, hoje em dia ele é atropelado pelos outros, né? Então, isso é uma coisa aí que eu pude ver que os americanos eles se dedicam bastante, né? Eles já têm essa cultura lá. Na universidade dos caras, eles têm, tipo, uma estrutura melhor que dos clubes de Série A do Brasil, entendeu? E isso eu falo sem dúvida alguma. Eles trabalham muito nessa parte. Pô, os caras todos, assim, percentual de gordura baixíssimos, correm muito, tem muita explosão, sabe? E claro, né? Os caras sabem jogar também.
Mesmo com esse desenvolvimento, a seleção americana não se classificou para a Copa do Mundo de 2018. Depois do vexame, o futebol dos Estados Unidos tenta se reestruturar aos poucos. Eu conversei com o Pedro sobre isso e também sobre a expectativa para a Copa do Mundo de 2026, que será sediada na América do Norte.
Se chegarem os clubes europeus querendo levar jogadores da MLS, eles vão sair. E assim, sem muito esforço, se for um jogador bom, eles vão levar. A questão é que a liga hoje está se reestruturando. Então, em vez de contratar os jogadores velhos, ela está formando jogadores. Hoje, a MLS investe muito em jovens jogadores, em formação desde o início. Durante a temporada aqui, a MLS divulgou o MLS Is Next, que é basicamente um grande programa de desenvolvimento de jogadores que começa desde o sub-12. É uma coisa bem estruturada para o jogador ir caminhando até chegar no time profissional. Antes era muito aquele jogador que vinha do draft, né? Vinha de universidade e não estava preparado. E eles não estão se importando muito em segurar, porque eles sabem que isso vai render frutos para eles na seleção. Rendendo na seleção, vira aquela questão da bola de neve. A seleção tá indo bem, vai ter mais atração pro futebol, pra MLS. Então é uma coisa vantajosa para eles vender, e a seleção americana tá tendo um bom desempenho. Por exemplo, o fiasco de não classificar pra Copa de 2018 foi péssimo pra MLS. A liga teve a pior audiência nos últimos anos. Nesse período agora, eu diria que até a Copa de 2026, que eles vão sediar, eles não vão fazer muito esforço para segurar jogadores jovens, não. Porque eles fazem caixa. Fazendo caixa, eles conseguem investir. A MLS já hoje tenta se vender como uma liga formadora, não compradora. E eu acho isso muito importante para a própria evolução do jogo. Tem bons jogadores já disponíveis, né? Na própria seleção dos Estados Unidos, tem vários jogadores que a gente nunca viu em time principal da MLS, porque eles já saíram e foram vendidos. O Weston McKennie, por exemplo, que tá na Juventus hoje, ele passou pela base do FC Dallas e nunca jogou com a camisa do time profissional. Então, a liga hoje é vendedora. A meta da seleção hoje, né, dos Estados Unidos, é classificar. Acho que os Estados Unidos hoje precisa de renovação técnica. Aprender muito com os técnicos que chegaram de fora. Hoje os Estados Unidos têm uma base melhor para desenvolvimento técnico, tático, e isso se reflete na seleção. Você tem um Pulisic ali que treina no Chelsea, ou um Weston McKennie que joga com o Cristiano Ronaldo, eles agregam isso à seleção. Então isso vai criando ali uma expectativa maior. Mas acho que hoje os Estados Unidos ainda está longe de ser uma grande potência. Eu acho a geração atual muito boa. Eu diria que é a melhor desde aquela que chegou nas quartas de final de 2002. Mas acho que ainda tá distante das grandes seleções. Tem um tweet meu que, vez ou outra, alguém desenterra pra me encher o saco, que 2022 seria o ano dos Estados Unidos. Mas, pensando bem, acho que 2026 é o ano dos Estados Unidos. Um ano eles chegam lá e um ano eles conquistam alguma coisa grande.
O Futebol Etc. é uma produção da Omni Podcasts. Hashtag Voz para Todos. Conheça a Omni em nosso site omnipodcasts.com.br ou em nossas redes sociais. É só procurar por @omnipodcasts. Na descrição desse podcast tem um link que te leva para um site com vários outros links. Lá você encontra todo o material que foi utilizado de base para a criação desse roteiro. Roteiro esse que é assinado por mim, Lucas de Amorim, e que contou com entrevistas de Pedro Luiz Cuenca e Marquinhos Pedroso. Obrigado por ouvir e até semana que vem.